Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Doença renal crônica também atinge crianças. A doença renal não é apenas um assunto relacionado a adulto. A prevenção e o diagnóstico deve iniciar já nos primeiros anos de vida, com acompanhamento médico. Assim como nos adultos, as doenças renais são muito sutis e apresentam poucos sintomas específicos da doença nas crianças. Eu estou com o Dr. Cássio Ribeiro, cirurgião pediátrico. A gente é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde para esclarecer, orientar sobre esses assuntos. Dr. Cássio Ribeiro, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, Jota Batista falando, tudo bem?
Tudo bem, Jota, boa tarde e obrigado pelo convite.
E vamos falar um pouco sobre essa preocupação. Já fiz várias entrevistas sobre a doença renal crônica, mais o foco para adultos. A garotada, criança também precisa de cuidados, é isso, doutor?
Infelizmente isso faz parte da rotina da gente. Assim, a doença renal crônica ela sempre chama muito mais atenção quando a gente fala dos adultos, mas embora a prevalência da doença seja menor nas crianças, proporcionalmente quando se compara aos adultos, os efeitos dela são muito mais importantes na criança. E a gente tem a presença da doença renal desde do bebezinho ainda recém-nascido e durante todo o desenvolvimento e o crescimento.
Justamente para complementar, isso tem fator genético, hereditário, por que já a complicação com os rins desde a infância, hein?
Podem acontecer alterações genéticas, algumas síndromes que são já congênitas do nascimento, e podem acontecer doenças que são adquiridas durante o desenvolvimento da criança, e inclusive assim, outras causas externas, como trauma e outras lesões. O importante é que, na criança, a doença renal ela tem um efeito muito mais deletério do que no adulto, porque a gente costuma pensar no rim como o órgão que está ali para fazer a filtragem do sangue e produzir a urina, mas ele também tem um desenvolvimento, um papel importante no desenvolvimento da criança durante o crescimento, principalmente no desenvolvimento ósseo. Então, a criança que tem a doença renal, ela tem um desenvolvimento atrasado e podendo levar até a deformidade óssea e outras questões. Então, é muito importante que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível. A gente tem como fazer o diagnóstico, inclusive, de alguma das alterações ainda no útero, ainda durante a fase da gestação. E é importante que a gente tenha esse diagnóstico quanto antes para tentar evitar o desenvolvimento da pior consequência da doença renal, que é a insuficiência renal crônica.
Entendi.
Mas, infelizmente, ainda assim, a gente tem algumas crianças que terminam em insuficiência renal e acabam nas unidades de hemodiálise ou de diálise peritoneal, que é a diálise que é feita pela barriga. E essas crianças, elas seriam, então, candidatas a um transplante renal.
Doutor Cássio, agora vamos detalhar para o nosso ouvinte, o nosso espectador. Tem a dificuldade de apresentar sintomas, o senhor mesmo disse que a procura maior é justamente com a questão para adultos, a criança é um pouco esquecida. Então, a criança deveria fazer exame específico? Isso num exame rotineiro com pediatra, isso pode ser solicitado? Como é feito esse diagnóstico se existe também essa doença silenciosa?
Na verdade, você vai ter a prevenção da doença renal, ela começa por um bom acompanhamento na gestação. Então, com um bom pré-natal, você consegue identificar algumas das alterações que podem levar à insuficiência renal. Depois disso, a gente sempre recomenda que as crianças mantenham acompanhamento pediátrico e que façam consultas, pelo menos a cada 6 meses no primeiro, segundo ano de vida e depois, periodicamente, pelo menos anual, com o médico pediatra. Existem algumas doenças renais que podem apresentar sintomas. Essas doenças são aquelas que estão associadas ao sistema urinário, propriamente dito, que são os canais que levam a urina do rim até a bexiga e a saída do xixi. Então, essas crianças que têm dificuldade para urinar, alteração no jato urinário, infecção urinária, principalmente quando ela se repete, essas são crianças que chamam a atenção e que podem ter uma doença renal. Existem também algumas crianças que têm as doenças, as alterações no próprio rim. Essas realmente são crianças que vão ter sintomas muito mais difíceis de serem percebidos. São crianças que vão se apresentar com anemia que não tem explicação, com uma fraqueza, um cansaço. E quando elas chegam a ter os sintomas que são mais facilmente percebidos, que é o inchaço das pernas, a pressão alta, o sangue na urina, essas doenças normalmente já estão num estágio mais avançado e são mais difíceis de tratar. Uhum. Então, a forma de evitar isso é manter o acompanhamento pediátrico ou o acompanhamento multidisciplinar, no caso daqueles pacientes que têm alterações urológicas, o ideal seria que eles fossem acompanhados por um cirurgião pediatra, uhum, para que a gente pudesse dar o diagnóstico quanto antes. Então, uma das coisas que a gente preza, a clínica da gente, que é a CIP, Cirurgia Pediátrica de Pernambuco, a gente sempre reforça a necessidade do acompanhamento multidisciplinar e consegue fazer o acompanhamento desde a medicina fetal, que é quando a criança ainda está dentro do útero, na gestação, depois disso, em conjunto com os colegas nefrologistas, fazendo o acompanhamento da criança que apresentou sintomas e tentando evitar o surgimento de uma doença mais grave, uhum, e até mesmo naquelas crianças que precisam de diálise, dando suporte para os acessos de diálise e depois para o transplante pediátrico.
Entendi. Então, essa questão preventiva, né? Vamos falar agora a corretiva. Olha, foi identificado que existe, né, a doença renal crônica, e aí como é feita a abordagem, o acompanhamento, o tratamento específico, doutor Cássio?
Vamos lá. Quando a gente tem uma doença que é uma doença do rim, lá em cima, no parênquima renal, esse paciente, ele vai, na maioria das vezes, precisar de tratamento medicamentoso. Tem algumas medicações, às vezes alguns imunossupressores, que podem tentar reverter essa alteração no rim e preservar a função renal. Esse acompanhamento é feito primordialmente pelo médico nefrologista, tá certo? O ideal seja que seja um nefrologista pediátrico também, porque existem apresentações diferentes da doença em adultos e em crianças. Os pacientes que têm alterações urológicas, que são aqueles que têm alteração nos canais que levam a urina do rim até a bexiga, esses pacientes muitas vezes vão precisar de procedimento cirúrgico para tentar corrigir a doença e evitar o surgimento da função da insuficiência renal. Então, esses pacientes precisam do acompanhamento em conjunto com a nefrologia pediátrica e com a cirurgia pediátrica. São muitas patologias diferentes e muitos procedimentos cirúrgicos diferentes que fica complexo a gente falar sobre tudo isso, mas o ideal seria que ele tivesse o acompanhamento em conjunto. No outro extremo estão aqueles pacientes que ou chegam no consultório já com falência renal ou que mesmo apesar do tratamento instituído desenvolve a falência renal. Entendi. Esses pacientes eles vão precisar do suporte do médico para prepará-los para diálise, então são pacientes que vão precisar de um acesso para diálise que é feito ou via catéteres ou via fístula ou catéter abdominal para poder fazer a diálise e depois disso preparados para o transplante renal. Então, a mesma equipe multidisciplinar, em conjunto com a nefrologia, a pediatria e a cirurgia pediátrica, preparam esses pacientes, tanto para os procedimentos de diálise, e depois disso, para o transplante renal, que é o melhor tratamento que a gente consegue oferecer para as crianças.
Entendi.
Eu costumo dizer sempre que o transplante renal ele não é um tratamento perfeito, uhum, tá certo? Ele tem as suas complicações e suas peculiaridades, mas ele é o tratamento que consegue deixar a criança que tem insuficiência renal com a qualidade de vida mais próxima do normal.
Entendi.
Então, a criança que vai poder viajar, que não tem dispositivos, então ela pode tomar um banho de piscina, sair para brincar e ter uma qualidade de vida mais próxima do normal.
Aproveitando essa sua fala, essa sua deixa, transplante renal, é mais complicado justamente pelo fato de ser criança ou não necessariamente?
Ele é um pouquinho mais complexo na pediatria. A gente tem uma dificuldade, porque, por exemplo, no adulto, é muito mais comum a gente encontrar os rins compatíveis, não só a compatibilidade, tipo, o doador ser parecido com o adulto, mas a compatibilidade de peso, de idade, de tamanho. Em crianças, às vezes, a gente tem uma disparidade, por exemplo, no tamanho do doador e da criança, e isso muda a técnica cirúrgica, e faz com que a técnica cirúrgica tenha algumas particularidades. Fora que o procedimento anestésico, o procedimento cirúrgico, também tem algumas peculiaridades por ser na criança. Fora isso, uma outra grande dificuldade que a gente tem é o próprio número de doações. É muito difícil, é muito mais infrequente a doação pediátrica do que a doação do adulto. Para você ter uma noção, hoje, a cirurgia pediátrica de Pernambuco, ela coordena o serviço de transplante do IMIP, do Hospital IMIP, que é o maior centro de transplante pediátrico do Norte e Nordeste. aqui, nos últimos 5 anos, nós fizemos 53 transplantes pediátricos. No transplante de adultos, são feitos 200 transplantes por ano. E nesse último ano, principalmente depois da pandemia, a gente teve uma queda muito importante no número de doações. E estamos tendo muito menos doações pediátricas, e isso tem inviabilizado o transplante. A fila da gente, que a gente chegou em 2020, no começo de 2020, a gente tinha chegado a quase zerar a fila de transplante pediátrico, ela está de novo com muitos pacientes na fila, porque nós estamos tendo poucas doações.
É mais complicado, infelizmente. Dr. Cássio Ribeiro, outro detalhe também, pelo fato da criança estar em crescimento, desenvolvimento, né, órgãos internos, enfim, dependendo da idade, isso é mais um complicador que bate justamente com isso que o senhor estava falando, né, a dificuldade é maior. Essa também questão de órgão compatível, né, porque tem uma série de fatores. Idade, peso, fator RH, não tem? Todo esse complexo que envolve um transplante, né?
Uhum. O transplante, ele envolve uma preparação complexa, tá certo? Precisa, de novo, eu sei que eu já repeti, mas é muito importante, do apoio da equipe multidisciplinar. Ele é feito, a gente, quando recebe o paciente no ambulatório pré-transplante, a gente tem que prepará-lo para a cirurgia, prepará-lo o melhor possível. Então, a gente tem que avaliar toda a parte imunológica do paciente, ver como é que está o status dele dentro da doença renal, se ele precisa fazer alguma correção cirúrgica do trato urinário antes da cirurgia do transplante, para que o transplante tenha menor chance de complicação. Toda vez que há uma doação, esse órgão doado, ele é testado com o sangue do paciente receptor para poder avaliar a compatibilidade. E fora isso, a gente tem o procedimento cirúrgico e anestésico em si. Apesar de toda essa complexidade, os resultados no transplante pediátrico, eles tendem a ser melhor até do que no adulto, porque como a criança tem um tempo menor de doença renal, essa doença tem menos impacto. Óbvio que isso não é universal para todo paciente, tem pacientes que chegam mais graves para a gente, mas de modo geral, a recuperação do transplante pediátrico tende a ser melhor do que no adulto. A gente consegue que a criança saia de diálise mais rápido. E o mais impressionante é que, assim, a recuperação depois, com ganho de peso, com desenvolvimento de desenvolvimento da criança, ele é surpreendente. Então, a gente consegue uma recuperação muito boa e o resultado final para as famílias é espetacular.
Dr. Cássio Ribeiro, desculpe a pergunta de um leigo, mas eu acho que deve ter dúvida com o meu ouvinte, o nosso espectador, e por isso que eu perpasso. A máquina de diálise para criança é diferente da tradicional para adulto ou não?
Não necessariamente a máquina da diálise. Você pode, principalmente nas crianças maiores, fazer na mesma máquina. A diferença principal é em alguns insumos que a gente usa. Então, a gente modifica tamanho de filtro, modifica alguns equipamentos. Mas o principal, realmente, é o acompanhamento do nefrologista pediátrico.
A questão das sessões também, porque tem gente que faz diariamente, tem gente que faz duas vezes
na semana. Isso é mais dependente do perfil do paciente. A gente tem crianças, a maioria das crianças, na verdade, fazem diálise num regime parecido com o dos adultos, 3 vezes por semana, a hemodiálise. Tem algumas crianças que têm doenças que estão num estágio um pouquinho mais complexo, que acabam precisando de diálise todos os dias. O crucial na diferença do adulto e da criança é exatamente a presença do nefrologista pediátrico. A gente tem alguns pacientes, infelizmente, por exemplo, que chegam para a gente no ambulatório de transplante, vindo de clínicas de diálise do interior, onde existe uma escassez muito grande de nefrologista pediátrico, e a gente percebe que há uma diferença no tratamento dialítico. Aqui em Recife, a gente tem excelentes equipes de diálise pediátrica, e essas equipes acabam manejando melhor o paciente pediátrico. Então, mais importante do que a diferença da máquina, embora existam algumas, é a diferença do acompanhamento médico. O acompanhamento médico da criança, ela primordialmente tem que ser feito por uma equipe que é especializada em criança. Uhum. Então, a gente sempre vai defender que o paciente pediátrico, ele não é um adulto pequeno. Então, você não pode levar para ele o mesmo conhecimento do adulto. A técnica cirúrgica é diferente, a técnica de diálise é diferente. E quanto mais você tiver à sua disposição uma equipe que seja capaz de fazer esse acompanhamento multidisciplinar especializado no paciente pediátrico, melhor o resultado que a gente vai ter para oferecer.
Entendi. O ser humano tem 2 rins. E no caso das crianças, geralmente, quando acontece isso, afeta os 2 ou apenas 1?
Depende da doença. A criança que está em insuficiência renal, ela perdeu o funcionamento dos dois rins. É, existem algumas doenças, e aí principalmente as doenças urológicas, que são malformações congênitas, que afetam só um dos rins. Essa criança que tem doença num rim único, em só um dos rins, ela normalmente tem um prognóstico muito melhor e a chance dela desenvolver insuficiência renal é muito menor. Esses pacientes, eles podem ter a doença tratada por cirurgia, na maioria das vezes, e conseguem ter uma recuperação com preservação da função renal. Agora, a criança, ela é muito complexa no seu nascimento, então a gente vai ter a variação das doenças e das apresentações dessas malformações congênitas, ela é muito, muito diversa. Então, eu tenho criança que nasce com um único rim, tenho criança que nasce com os dois rins, mas tem alteração nos dois rins, então isso é muito variável.
O doutor Cássio Ribeiro, quando vem doença renal, opa, essa criança não bebe água não, né? Não só é água, não é? Mas é muito frequente isso, né?
É, a gente tem, normalmente a população faz muito essa associação de que está com doença renal porque não bebeu muita água, ou então ao contrário, tem uma alteração no rim, eu não posso beber água de jeito nenhum porque vai ficar inchado. Não é assim que funciona, assim, não é a falta de água que causa a doença renal, normalmente são alterações mais complexas. Do mesmo jeito, não é só porque você tem uma alteração no rim que você está proibido de beber água ou de beber grandes volumes. Isso depende muito do estágio da doença, se está no começo, se está avançada, se está em diálise ou não está em diálise. E a melhor pessoa para dar orientação é exatamente o nefrologista que acompanha. Normalmente, os pacientes que têm doença mais avançada, eles podem ter alguma restrição de água, da ingesta de água, mas isso é mais verdadeiro naqueles pacientes que já estão ou na diálise ou muito próximo da diálise. O paciente que tem doença renal, mas que está com função preservada dos rins, os rins estão funcionando normalmente ainda, normalmente ele não precisa de grandes restrições, não. Do mesmo jeito, beber mais água também não é obrigatoriamente que vai ajudar o rim.
Entendi. Quem tem pressão arterial elevada também é candidato a ter uma doença renal, no caso da criança também?
Na verdade, na criança a relação é um pouquinho diferente do adulto.
É diferente,
no adulto,
pronto.
O que a gente tem é, a pessoa normalmente tem a pressão alta, e a pressão alta ao longo do tempo, principalmente sem controle, vai prejudicando os rins e faz com que os rins parem.
Okay.
Isso pode acontecer na criança, mas normalmente na criança o que acontece é o inverso. Você tem outras doenças renais, principalmente uma malformação congênita que começa muito cedo, uma doença renal que rapidamente progride para o rim parar de funcionar, e aí a criança começa a reter líquido, apresentar o inchaço e a pressão começa a subir. Então, na criança, normalmente você aparece primeiro a doença renal e com a doença renal você tem um aumento de pressão. No adulto, é o inverso. Então, assim, isso chama atenção, inclusive, para o que a gente estava conversando, de que a diferença entre o adulto e criança, ela vai se apresentar em vários detalhes no acompanhamento desses pacientes.
Perfeito. Então, voltando ao que o senhor disse, procurar, sim, esse acompanhamento, um cirurgião pediátrico, um pediatra, logo no começo, para detectar qualquer anomalia. Doutor Cássio Ribeiro, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde. Mais algum detalhe, pontuar, algo que a gente não falou?
Eu queria sempre pontuar, assim, nessas conversas, que é a importância da doação de órgãos. A gente conversou sobre prevenção, a gente conversou sobre a apresentação das doenças, mas no último estágio, essas crianças precisam de doação de órgãos. A gente sabe que é um tema muito delicado, mas eu sempre quero reforçar a necessidade de que os pais e os colegas médicos que trabalham com pediatria se atentem à possibilidade de doação. Nesse momento, a gente tem na fila, só aqui do IMIP, que é o serviço que a CIP, Cirurgia Pediátrica, coordena de transplante, cerca de 20 a 25 pacientes na lista de transplante, esperando por um órgão, e nós estamos tendo muito poucas doações pediátricas. Então, só reforçar sempre que pensem, é um gesto que vai ajudar. A gente sabe que é um momento difícil para a família, às vezes é um momento difícil para o próprio médico, que não gosta de pensar que está perdendo um paciente, mas pensar nesse momento na doação para ajudar as crianças da gente que estão na fila do transplante precisando de um órgão.
Perfeito, está feito o apelo aí. Doutor Cássio Ribeiro, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
A clínica da gente é a CIP Oficial, tem um canal do Instagram, que é o canal que tem a página principal da gente, tem todos os contatos para atendimento. A gente atende, a CIP ela trabalha em vários hospitais, mas principalmente no Hospital Português, uhum. e gerenciando a cirurgia pediátrica, o serviço de transplante do IMIP. É uma equipe multidisciplinar completa e que vai dar a melhor assistência possível para as crianças que precisarem de nós.
Buscando lá no Titi o Google, é CIPPE, CIP Pernambuco,
hein? Com dois P, exatamente.
Com dois P, ok.
Cirurgia Pediátrica de Pernambuco, exatamente.
Perfeito, então CIPPE.
Oficial, isso, no Instagram, exatamente.
Perfeito, doutor Cássio Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, saúde e paz, um abraço, até o próximo encontro, tudo de bom, viu?
Eu que agradeço a disposição.
Idem, está aí o Dr. Cássio Ribeiro, cirurgião pediátrico, nosso convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.